Muito bem, senhores deputados. Brevemente teremos condições. O PSD, que está tem um número maioritário de deputados hoje, por acaso isso aconteceu. PSD, não sei se já está em condições de podermos continuar os nossos trabalhos. É só um minuto. Senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos e para a apresentação do texto de substituição. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Wallace, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só um bocadinho, parece que há aqui um pedido prévio. Sr. Deputado Rita Matias, para que efeito?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos, desejar votos de bom ano e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Chega gostaria de solicitar o adiamento putestativo do ponto 4.
Já foi adiado putestativamente. Uma vez. Oh, Sr. Deputado, se nós estamos aqui a dizer que foi, porque eu peço um mínimo de confiança na mesa, não é? Qualquer dia, cada um tem a sua opinião, não é? Sinceramente, não sei bem o que é que se está a passar, não é? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para a apresentação então da proposta do texto de substituição, faz favor.
Sr. Presidente, a proposta de texto de substituição que mereceu o acordo dos quatro proponentes visa fundamentalmente congregar num único texto as alterações propostas ao Código de Registro Civil, que incidem fundamentalmente sobre duas questões. Uma primeira é a possibilidade da consagração do denominado nome neutro, ou seja, eliminando a exigência atualmente constante do Código de Registro Civil, que obriga a que o nome corresponda necessariamente a uma identificação em termos binários, masculino ou feminino, porque é um impedimento à possibilidade de, nos processos de alteração do nome, poder ser consagrado aquilo que a pessoa entende consagrar para si, portanto, esbarrava na proibição ou na exigência atualmente constante do artigo 103. Adicionalmente, também, e fundamentalmente decorrente da proposta de lei do LIVRE, do projeto de lei do LIVRE, perdão, suscitava-se ainda uma questão relativamente à necessidade de obtenção de consentimento de um terceiro para atualização dos assentos de nascimento, quer quanto ao cônjuge, quer quanto aos filhos maiores, uma vez que ficaria condicionada a atualização dos assentos de nascimento e, portanto, poderia gerar discrepância entre os elementos registrais correspondentes à pessoa que concluiu a mudança de sexo com aqueles de pessoas que são seus familiares e, em relação aos respectivos assentos de nascimento, seria necessário a obtenção de consentimento. E, portanto, a alteração aí é cirúrgica também e trata-se apenas de suprimir o consentimento e, portanto, a atualização faz mediante requerimento dos interessados. São as duas alterações. E, portanto, mereceram, como referi, o acordo dos proponentes todos, dos quatro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções relativamente à posição de cada uma das forças políticas. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta iniciativa, que aliás desceu sem votação na altura da sua discussão, entretanto teve aqui algumas atualizações, algumas questões desta fusão, não obstante a posição do PSD ter sido sempre no sentido que não deve haver priorizações relativamente às questões registrais, portanto, desde o início dissemos, mas também tendo em conta os problemas que muita comunidade vive, nomeadamente na questão de mudança de nome, sendo que com esta iniciativa passámos a ter já previstos, quer a questão do cônjuge, quer dos filhos, estas alterações vieram complementar e torná-la mais justa e até mais universal, se podemos dizer desta forma, e não temos grandes reparos a fazer, para além das questões de fundo que vimos levantando ao longo do tempo, não temos grandes reparos a fazer à iniciativa nos termos em que ela agora vem feita e com nesta substituição.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros senhores deputados que pretendam intervir. Não havendo, vamos votar. Sra. Deputada Joana... Hã? Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer o esforço da redação de um texto de substituição. Ele, na verdade, não é um texto de substituição na medida em que não abrange todas as alterações que o Bloco propôs no seu projeto, mas tem alguns avanços, nomeadamente este reconhecimento da liberdade na altura da escolha do nome, e é um reconhecimento de liberdade que significa inequivocamente um avanço e que retira condicionalismos absolutamente ultrapassados, anacrónicos e até, de certa forma, inexplicáveis perante a realidade, condicionalismos na altura da escolha do nome. Essa é uma matéria que eu acho que está consensualizada entre nós, assim como todas as matérias referentes ao texto de substituição. Eu queria chamar a atenção, no entanto, que, apesar de nós acompanharmos o texto de substituição e dele conter algumas das matérias que o projeto do Bloco de Esquerda também tinha, o Bloco de Esquerda tinha uma questão que não está vertida no texto de substituição, que tem a ver com a possibilidade das pessoas intersexo e as pessoas que não se identifiquem nem com o género masculino nem com o género feminino terem o direito a requerer que não haja uma menção de sexo no seu cartão de cidadão, portanto que não haja um marcador de sexo. Mais uma vez, é, da nossa perspectiva, uma questão de liberdade e de um exercício de liberdade individual e de identidade individual. Não foi possível verter esta nossa alteração no texto de substituição, nós não deixaremos, por isso, de dar acordo ao texto de substituição e, portanto, era isso que nós queríamos transmitir.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros... Sra. Deputada Rita Matias, por favor.
Apenas deixar a nota, Sr. Presidente, agradecendo a palavra, dar nota de que, uma vez mais, esta Comissão decide caminhar num sentido absolutamente absurdo, numa altura em que falta tudo no nosso país. Estas são as prioridades legislativas do Partido Socialista e dos seus parceiros de extrema-esquerda e, portanto, percebemos que, de facto, a esquerda e a extrema-esquerda estão sempre muito mais comprometidos com uma agenda social e cultural do que com, efetivamente, dar condições de vida aos trabalhadores. Aliás, renegaram completamente as suas origens, uma origem de vocação para reconhecer as injustiças laborais e sociais, estão muito mais comprometidos com o avanço desta agenda. São prioridades, são opções políticas. O compromisso que aqui fica é de revertermos, na medida do possível, estes avanços que dizem culturais e sociais, e dar apenas nota de que, no âmbito da tentativa de aprovação desta legislação e outros, aqui em sede desta Comissão, chegámos a ouvir entidades públicas recomendarem que deixássemos de ter o cartão de cidadão e passássemos a ter o cartão de cidadã também, e quem sabe até passássemos a ter todas as outras identidades de género, portanto se calhar passaríamos a ter 72 opções para cada pessoa decidir como é que se identifica ou não se identifica. Se chamam a isto avanço civilizacional, eu chamo retrocesso, estamos a caminhar exatamente no sentido contrário ao desenvolvimento, mas cá estaremos para vencer eleitoralmente e também socialmente e culturalmente estas ideias como fazendo um caminho. Era a única nota que gostaríamos de dar. Muito obrigada.
Sou deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira nota, há bocadinho não fiz referência a isso, peço desculpa, mas em primeiro lugar também não fiz referência aos votos de bom ano, que não será assim tão difícil. Eu acho que encaremos o início do ano com otimismo mais do que com pessimismo, mas poderá ser duro, mas não será difícil. Uma nota que não dei há instantes. Efetivamente, a senhora deputada Joana Mortágua tem toda a razão. Há uma matéria que consta do projeto do Bloco que não foi incluída, que é a matéria precisamente relativa ao cartão de cidadão. Queria apenas dar nota da razão pela qual, não tendo nenhuma objeção quanto ao tema, antes pelo contrário, estando de acordo com a proposta do Bloco, ela não é execuível neste momento por duas razões. Do que podemos apreender no quadro de uma discussão que até aqui tivemos há algumas semanas relativas à alteração do código da legislação enquadradora do cartão de cidadão, levantam-se dois problemas a este nível. Por um lado, toda a construção informática do cartão pressupõe, ainda e sim, o sistema esse sim é binário, pressupõe para efeitos de registro e de construção que tenha que ser registada uma das duas identidades, a masculina ou a feminina. E é uma matéria em relação à qual seria necessário reconfigurar os sistemas informáticos para eventualmente permitir a introdução da não referência ou da não menção ao sexo na informação contida no chip. Isso não é tecnicamente viável no curto prazo e, portanto, terá que ser remetida para posterior momento. A opção de apenas não deixar gravado no cartão físico, não no chip a informação, mas no cartão físico a referência a sexo, também seria ponderável, mas também pressuporia e necessitaria de uma reconfiguração do cartão, seja para não constar de todo essa referência, seja para que ela pudesse ser omitida caso as pessoas preferissem dele não fazer constar. Em qualquer um dos casos, não é suficiente o tempo que temos para a construção de uma solução em diálogo também com a administração pública e com a execuibilidade que isto possa gerar, razão pela qual não consta do projeto. E, portanto, cingimos apenas às alterações ao Código de Registro Civil e, portanto, apenas essas é que não geram essa dificuldade, a do cartão de cidadão. Da nossa parte, há a vontade de também resolvê-la numa janela de tempo viável, mas que, de momento, não é esta. Finalmente, uma última observação, já agora que se falou do cartão de cidadão, a senhora deputada Rita Matias também lhe fez referência. Eu penso que ninguém fez a formulação de que o cartão passasse a designar-se cartão de cidadã. Uma velha questão e antiga, e que não custaria nada, e que também, infelizmente, não foi possível resolver nesta sede, é que o cartão pudesse ser o cartão de cidadania, que é perfeitamente neutro, abrangente de todas as pessoas, independentemente do sexo, e que resolvia o problema de uma vez por todas. O que é facto é que há um volume de stock muito significativo de cartões adquiridos e há alguma resistência à mudança da parte da administração pública e, portanto, isto ainda não ocorreu. Mas aqui fica a dica, é uma alteração com a qual todos poderíamos estar de acordo. O que interessa ali é o vínculo de cidadania da pessoa com o Estado e deixa que a questão não seja problemática. Nós não lidamos mal com a diversidade e, portanto, se for possível à lei, com pequenas alterações cirúrgicas, fazer aquilo que é, enfim, corresponder às pequenas coisas, mas que fazem muita diferença quanto à identidade das pessoas, cá estaremos e cá continuaremos a estar, com muito orgulho. E também cá estivemos, quando foi necessário aprovar a Agenda do Trabalho Digno, que melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores, e em relação às quais, que bem me recordo, o Partido Chega votou contra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Rui Tavares... Não tinha entrado na sala. E saiu. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, nem é para uma intervenção, é para um ponto de ordem à mesa. Considero, se me permitir, considero lamentável que durante o discurso e a intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, deputados do Partido Socialista tenham assobiado dentro desta sala com um comportamento que parece que estamos numa escola secundária. Não estamos, existe dignidade e comportamento e se tantas vezes gritamos e batemos no peito a dizer que temos que respeitar as instituições e temos que respeitar esta casa, o mínimo de comportamento digno que se pede ao deputado de qualquer partido, é que os apartos são regimentais, assobiar é falta de educação e de respeito. Quem não tiver respeito para estar na sala, a única coisa que deve fazer, se não gostar das opiniões, é abandonar a sala e sair, e não ter esse comportamento infantil de uma escola secundária.
Confesso que não ouvi nenhum assobio, admito que tenha ocorrido, mas se ocorreu, é lamentável que isso tenha acontecido. Relativamente a este texto de substituição, eu pergunto ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, se retira o seu. Retira. Igualmente, o PAN e... Igualmente, o PS, obviamente, não, nem preciso perguntar. O LIVRE e o PAN não estão presentes, mas nós depois perguntaremos. Portanto, agora subirá para a mesa e será sujeito a... temos que votar primeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, agora subirá e será objeto de votação em plenário. Portanto, é este. deixa-os. Rita Matias, por favor.
Senhor Presidente, não indicámos sentido de voto por lapso, era apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega vota contra.
Muito obrigado. Fica então registado que é aprovado com os votos contra do Bloco de Esquerda. Portanto, agora vamos para o ponto 5. Ou então vamos aos dois primeiros.
Senhor Presidente, votos contra do Chega. Creio que por lapso disse votos contra do Bloco de Esquerda, mas para ficar registado em ata, votos contra do Chega. O Bloco de Esquerda votou a favor.
O que é que eu digo? Então, foi aprovado com os votos contra do Chega e os votos favoráveis de todas as outras forças políticas. Vamos agora então ao ponto 5. Que é a discussão, nos termos do artigo 128, número 1 e 2, de dois projetos de resolução. Um do Chega, recomenda ao Governo que proceda ao rejuvenescimento do efetivo policial que presta serviço no Algarve, bem como ao reforço permanente desse efetivo e dos meios de policiamento ao seu dispor. E um outro do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão da tabela de honorários dos serviços prestados por advogados no sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Sr. Deputado Bruno Nunes, não sei se quer fazer a apresentação, faz favor.
Sr. Presidente, muito, muito rápido, este projeto de resolução, no fundo, vem em consequência do relatório anual da Segurança Interna já de 2022 e também daquilo que é do conhecimento público do aumento da criminalidade geral em Portugal, mas em algumas zonas em específico percebe-se o deficitário em meios de policiamento ao nível das diversas OPCs, não apenas da Polícia de Segurança Pública, mas das diversas OPCs com responsabilidade no território. E nesse sentido, o projeto de resolução vem com o cariz de tentar instar o Governo e de fazer esta recomendação ao Governo para um rejuvenescimento e um aumento do policiamento em zonas, nomeadamente nesta área territorial, onde os índices de criminalidade têm aumentado, com origem direta naquilo que é do conhecimento público, porque o policiamento esteve até hoje relacionado e sempre afeto às diversas áreas, através daquilo que eram as necessidades de acordo com a densidade populacional. Existe uma densidade populacional e fluxos migratórios para aquela zona territorial que muito dele nem sequer está registado e que continua a ficar fora daquilo que são o registro dos censos e tem aumentado claramente a criminalidade, não é o Chega que o diz, são as próprias notícias e o dia-a-dia da população nesta zona do território. Daí a apresentação deste projeto de resolução, do qual pedimos a melhor atenção de todos os partidos.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado pretende. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais, desejar um bom ano a todos. Calmo e seguro para todos. Relativamente ao projeto de resolução do Chega, eu penso que, mais uma vez, o Chega vem pedir aquilo que o Governo está a fazer e passaria, efetivamente, a esclarecer. O Governo tem procedido a um reforço continuado e efetivo das forças de segurança. Em 2022 foram 2.500 elementos, em 2023 foram mais 1.600 elementos e aos quais acrescem cerca de... Muito obrigado. Portanto, 2022, 2.500 elementos, 2023, 1.600 elementos e aos quais acrescem ainda 550 em formação. Mas para além do rejuvenescimento que os senhores solicitam, no próprio requerimento fazem referência a algo que está a ser implementado no Algarve, que é a videovigilância por vários municípios. Mas, para além do mais, temos que ter em atenção que não é também só a questão da videovigilância e do rejuvenescimento das forças de segurança, mas também de situações extremamente importantes, como sejam a aplicação que estava prevista até 2026 de 607 milhões de euros relativamente a infraestruturas materiais e tecnológicas e também a questão do alojamento, que é um problema complexo, efetivamente, no Algarve, não só para as forças de segurança, mas também para professores, para todo o tipo de profissionais que se deslocam para o Algarve e que aí pretendem prestar o seu serviço. Devo acrescentar também que, por outro lado, e olhando a última década, é de salientar a descida acentuada da criminalidade violenta na região superior a 20%. Não obstante, o Governo continua a rejuvenescer o seu efetivo, a qualificar, a capacitar as forças de segurança, bem como a apontar no reforço de programas de policiamento de proximidade que visam a prevenção criminal a par do aumento da proatividade policial. A par do reforço efetivo policial, foi possível neste mandato inaugurar a nova esquadra de Vila Real de Santo António, da PSP, concluir as obras de requalificação da divisão da PSP de Portimão, depois de ter investido nos anos anteriores na construção do novo quartel da GNR em Almancil e na requalificação de um imóvel que recebeu o novo posto territorial da GNR em Lagos. Celebramos neste mandato também o contrato interadministrativo com a Câmara Municipal de Albufeira para a construção do novo posto territorial de Olhos d'Água, ficando o lançamento da empreitada a cargo da autarquia com financiamento assegurado pelo MAI. E, por último, também neste mandato foi igualmente possível avançar com o projeto de execução do Comando Territorial da GNR em Loulé, no novo posto territorial da GNR em Algesur, que albergará também a unidade de controle costeiro. Foi ainda possível celebrar protocolos de cedência de terrenos com as câmaras municipais de Vila Real de Santo António, Monchique e Silves para a construção de novos postos territoriais nestes municípios. Mas, para além disto, temos que ter em atenção a montante o tipo de turismo que, por exemplo, e no caso da Albufeira, e eu conheço particularmente, é trazido para a Albufeira pelos próprios industriais da noite. E, portanto, isso leva a que seja impossível ter um polícia ou um guarda atrás de cada turista. E quanto a rejuvenescimento, eu penso que os números que lhe dei são suficientes, a não ser que, permita-me esta referência, outro rejuvenescimento poderia ser somente o de tentar fazer uns liftings ou umas operações plásticas aos senhores agentes de segurança. Não vejo outra forma de rejuvenescer para além destes concursos que efetivamente têm vindo a ser efetivados por parte do Ministério da Administração Interna. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o autor desta iniciativa, pois o PSD acompanha as preocupações aqui vertidas neste projeto de resolução relativamente ao aumento da criminalidade no Algarve, contrariamente à narrativa que aqui ouvimos por parte do Partido Socialista, e, portanto, refirma ao aumento da criminalidade, não só a criminalidade em geral, mas também à criminalidade violenta e grave, porque aquilo que constatamos é que tem-se registado um aumento deste tipo de criminalidade em 2022, comparativamente a 2019. E, portanto, eu também, ao que tudo indica, há uma tendência, esta tendência continua a registar-se em 2023. Diga-se, aliás, que esta é uma preocupação do PSD, tanto assim é que nesta legislatura também já apresentámos um projeto de resolução para o reforço de efetivos no Conselho de Albufeira. Na verdade, este aumento de criminalidade no Algarve tem vindo, de facto, a criar uma percepção generalizada de insegurança. Percepção esta que se agudiza de forma significativa porque não há polícias na rua. As pessoas querem ver mais polícias na rua, mais patrulhamento de proximidade, é isso que desejam para alterar este sentimento generalizado de insegurança. E isto é especialmente grave para uma região como o Algarve, não só porque a segurança é um valor fundamental para a procura turística, mas também porque a população chega a triplicar durante os meses de verão, e aquilo que constatamos é que o efetivo existente das forças e serviços de segurança tem-se revelado manifestamente insuficiente para responder às necessidades da população. E isto mesmo com o reforço de efetivos que se registra todos os anos no verão. E nesse sentido, como é óbvio, acompanharemos a iniciativa do Chega no sentido da necessidade do reforço de efetivos no Algarve. Obrigada.
Sou deputada, não sei se há outras intervenções. Sou deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Sr. Presidente, genericamente creio que há uma abordagem que deve ser feita a dois temas que estão versados neste projeto de resolução. Nós não acompanhamos uma ideia de um problema de criminalidade geral em Portugal, nem sequer um problema de criminalidade ligada às questões de imigração. Faltam dados para essa factualidade. No entanto, nós não ignoramos que há dois aspectos que merecem ser avaliados. Se puder continuar. Um deles prende-se com o regime de crescimento das forças de serviços de segurança. É notório, e até por diversas vezes, a rejeição de propostas de alteração do Bloco de Esquerda no que toca ao preceito específico para a aposentação antecipada, prevista em lei, mas sempre negada pelos orçamentos de Estado das forças de segurança. Um dos argumentos usados é que esses operacionais fazem falta, apesar de se reconhecer o mérito do pedido e do desgaste das suas profissões, não lhes é permitido a aposentação antecipada, porque se argumenta pela falta de efetivos. E, por outro lado, também é notório pela a escassa atratividade das carreiras dos serviços de forças de segurança, que existe uma necessidade de repensar este modelo de carreira, o modelo de pagamento, todos os subsídios associados e até de equidade face a outros serviços de forças de segurança, no que toca em particular à PSP e à GNR. Assistimos em dezembro passado a efetivação de uma desigualdade que é incompreensível neste quadro e que gera até mais desmotivação. Bem, a PJ foi aumentada nos seus subsídios de risco, bem, infelizmente não existiu a mesma equiparação do lado da PSP e da GNR, mal. Porque nós não podemos admitir que há um risco que é devidamente valorado nas forças, mas que depois que é indevidamente desvalorizado noutras forças de segurança. E eu creio que este tipo de exemplos mostram porque é que não há uma atratividade nas carreiras, porque é que não há uma motivação das forças de serviço de segurança e como deve ser agido para haver algum tipo de resolução destes problemas. São problemas estruturais nas forças de serviço de segurança, são problemas estruturais também nas carreiras do Estado em geral, em que nós assistimos a uma desmotivação e a um envelhecimento dessas carreiras com falta de atratividade. Nós temos discutido a miúdo isso aqui até com a senhora Ministra da Justiça, o Ministro da Administração Interna. Basta ver na área do Ministro da Justiça, os oficiais da Justiça, os serviços prisionais, a parte relativa aos técnicos de reinserção social e é, portanto, um problema estrutural no Estado. Acompanhamos, portanto, esta necessidade de reflexão. Queria apenas dizer que falta aqui um aspecto de reflexão no projeto de resolução, é que o discurso de ódio também ajuda a aumentar a criminalidade no nosso país e, infelizmente, esse tem sido mais propagado do que deveria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, que embaraço que lhe criaram, não foi? Como deputado do Algarve, vir defender esta proposta que eu acredito que da porta para fora não a reconhece, mas que quando chega ao Algarve tem a certeza que aquilo que estamos a dizer coincide com a realidade. Vamos falar de factos. Primeiro concordo com a questão de que o discurso de ódio alavanca muito deste potencial. Aliás, quando ouvimos gente a desejar a morte a outros pela Avenida da Liberdade, percebemos que há muito discurso de ódio que vai sendo propagado e que cria, de facto, estas separações na sociedade. Mas vamos focar aqui no que interessa e tratando do assunto de forma séria. Fala o Sr. Deputado Francisco Oliveira em relação aos concursos, e agora fizemos, e agora está, e agora é que vai ser, e a partir de segunda-feira lá estaremos, e é sempre a mesma conversa do Partido Socialista, que ao final de 8 anos não conseguiu resolver o problema. Porque é verdade o que disse o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a questão da atratividade da carreira, não me venha dizer, nem diga a nenhum de nós, porque todos conhecemos a matéria, que os concursos que metemos, lançamos concursos, mas não há agente. E não há agente porque a carreira é uma vergonha. E, portanto, ninguém entra para a polícia porque sabe as remunerações base com que entram. Portanto, todos sabemos do que estamos a falar. Quando chegar ao Algarve, quando chegar a Portimão, diga às pessoas do Algarve, enquanto deputado de lá, que na realidade está tudo bem e que não há aumento de criminalidade. E que não há aumento de criminalidade violenta. Ah, por todo o país. O Algarve tem sido premente porque há um problema sério, porque não conseguem deslocalizar para lá uma série de efetivos. Diga-me uma coisa. Sabe perfeitamente que na altura do verão o reforço de efetivo é feito através de outros distritos que vão para lá, porque não há gente suficiente. Portanto, se existe necessidade de mobilização é porque existe falta. Podíamos falar de Setúbal, que na última semana e meia teve 7 homicídios. Com armas de fogo. Portanto, a criminalidade está a aumentar. Podemos embelezar o RASI como quisermos. Olha, existiu no Montijo, foi às 11h30, portanto, vamos ver se ainda entra no relatório do ano passado, no último dia do ano. Portanto, podemos maniatar os resultados como queremos. A realidade, sentimento de insegurança, aumento de criminalidade. É verdade e existe. Portanto, podemos vir dizer, bom, mas agora até temos o aumento e vamos colocar mais videovigilância. Creio que falou nessa questão. sabe perfeitamente que a limitação, e parece que o Partido Socialista tem tido uma aversão ao aumento da videovigilância ao longo dos últimos anos, com as limitações que vai colocando ao nível do RGPD e que vai criando um processo cada vez mais complexo para limitar as forças de segurança na sua atuação. Quem não deve não teme, e nós não temos problemas nenhuns quando achamos que faz parte e pode ajudar na investigação criminal. Facilitaria muito os órgãos de polícia criminal. Mas os senhores nunca quiseram fazer uma revisão séria e tratar deste assunto porque acham que é uma lógica de estar a monitorizar e que vamos criar aqui um problema muito sério. Mas dizer-lhe o seguinte, em relação aos alojamentos, sabe perfeitamente que têm sido, inclusive, algumas câmaras municipais e têm responsabilidades também nessa área, a substituírem só o Governo, porque o Ministério da Administração Interna nunca arranjou forma de existir alojamento para quem está destacado para o local. Preocupam-se com tantas casas de função que algumas delas já não fazem sentido para lado nenhum. Mas em relação à polícia sempre tiveram um trauma em relação a isto. Nunca quiseram resolver esta situação. E um jovem que entra para a PSP e que está no seu início de carreira, o que recebe, ou divide quarto, ou vive numas condições miseráveis, para poder fazer policiamento pelo valor que é, colocando a sua vida em risco na defesa dos seus concidadãos e do património público. Portanto, todos sabemos como é que está a frota automóvel. Todos sabemos como é que estão as instalações. Portanto, eu acredito que foi um embaraço para si, Sr. Deputado, ter que vir, enquanto deputado do Algarve, vir dizer que esta medida não faz sentido, porque afinal está tudo bem no Algarve. Quando chegar ao Algarve, agora veio de lá, certamente, não querendo entrar nesta questão de considerandos pessoais, do fim de ano. Mas quando voltar, diga aos seus concidadãos lá embaixo, aos nossos concidadãos, mas que residem no Algarve, que afinal isto está tudo bem e que não há um grande problema com o aumento da criminalidade e com o sentimento de insegurança, principalmente por falta de policiamento de visibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, tinha pedido a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pois digo e não fico nada embaraçado, porque sabe, Sr. Deputado, eu costumo visitar os postos quer da GNR, quer da PSP, e da informação que me é transmitida pelos vários agentes e pelos responsáveis destas entidades, é que efetivamente a situação está sob controle. E está perfeitamente sob controle. Há esta ideia de que estamos aqui perante uma situação, como foi referido agora pelo PSD, de que estamos aqui numa situação dramática e de que efetivamente os números explodiram e, portanto, não é nada disso que estamos a verificar. E não é nada disso que estamos a verificar e vimos, efetivamente, este fim de ano também, como as coisas aconteceram e que, efetivamente, o Algarve teve o policiamento necessário e teve a segurança necessária. E digo-lhe com toda a franqueza, das visitas que tenho feito junto das forças de segurança e dos responsáveis das forças de segurança, asseguram-me que não há um aumento exponencial, como os senhores querem fazer crer, relativamente a este tipo de situações. Mas, quanto à questão dos fogos, que sabe o senhor deputado que há um projeto de cerca de 300 fogos para profissionais das forças de segurança, quer da GNR, quer da PSP, e nesse sentido está a ser levado em conta com aquilo que também lhe referi relativamente ao investimento de cerca de 600 milhões de euros que estava previsto para este efeito. Portanto, não estou nada embaraçado e devo-lhe dizer que sempre que estou no Algarve e que posso visitar, verifico efetivamente as situações que se passam junto das entidades e, portanto, neste caso dos postos, e também relativamente às novas condições que foram dadas a várias cidades do Algarve e a várias zonas do Algarve, nomeadamente Albufeira, também, que vai ter um novo posto da GNR. Mas refiro-lhe também, muito honestamente, há muito tipo de turismo que vem para o Algarve, que é promovido por alguns empresários da noite, que na verdade não é o melhor turismo que nós poderíamos ter. E digo-lhe também, Sr. Deputado, mesmo que tivéssemos muito mais agentes na rua relativamente a este tipo de matéria e a tipo de situação, não seria essa a solução, porque não seria a solução para rebater este tipo de problemas que temos no Algarve. Dou-lhe um exemplo concreto. A região de Palma de Maiorca fez um regulamento municipal que fez com que muitos deste tipo de turistas de Magaluf e de outras zonas viessem para o Algarve. E o ano passado, este ano, este verão, tive a informação por parte dos senhores empresários que foi o melhor ano que o Algarve teve. E foi o melhor ano que o Algarve teve com, efetivamente, este tipo de turismo que veio de Magaluf para o Algarve. Portanto, temos que, se calhar, ver a montante, que a responsabilidade não é pôr um polícia atrás de cada pessoa, mas também de verificar o tipo de turismo que vamos tendo. Relativamente à questão da segurança, continuo a rebater que, efetivamente, não temos aqui uma situação exponencial, nem nada que se pareça. Muito obrigado.
O deputado, conforme a regra, termina quem, o autor da iniciativa. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei onde é que o Sr. Deputado Francisco Oliveira foi buscar os dados, fazendo uma breve pesquisa. Pode viver no Algarve, pode viver no Algarve. O que eu lhe digo foi que os relatórios cedidos pela própria PSP, relativo ao ano passado, não chega que diz, ok? Para ficarmos tranquilos em relação a isto. Aumento de 17.1 da criminalidade geral no Algarve, de 6.1 na criminalidade violenta e grave. Não sou eu que digo. Portanto, podemos dizer o que quisermos. Agora, se na zona onde reside, se no bairro ao lado, se há menos criminalidade, estamos a falar num âmbito que não é apenas de percepção. Estamos a falar dos relatórios, que os senhores tanto gostam, e que não vale a pena vir apenas apelar ao RASI, quando depois temos o Comando Distrital, que é o primeiro a assumir o aumento da criminalidade. Portanto, quando me está a dizer que não tem nada esse sentimento, que não reconhece nada daquilo que estamos a dizer, eu peço desculpa. Não conheço o Algarve. Conheço possivelmente a zona para onde foi eleito, não conheço o Algarve, porque os dados são reais, os dados são públicos, são factuais e todos nós assistimos. Mas não vale a pena estarmos aqui a falar na lógica de CMTV, do que vimos alerta CM. Vamos falar daquilo que são os relatórios. E acreditamos, por princípio, de que os relatórios são feitos com alguma sustentabilidade. Portanto, não adianta dizer que o Chega critica os relatórios e que não acredita neles, etc. Mas, pois, quando não vos dá jeito, serem os senhores a dizer que não acreditam neles. Portanto, estão aqui os factos. Criminalidade geral, 17.1, grave, 6.1. São os factos, e se os senhores chumbarem isto, é a responsabilidade não só do Partido Socialista, mas, volto a dizer, mais embaraçoso para si, enquanto deputado do Algarve, que terá que dar a cara perante os seus eleitores e dizer que, afinal, estava tudo bem e que o aumento da criminalidade não é um facto.
Obrigado, Sr. Deputado. A discussão vai ter continuidade. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz não.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só um ponto de ordem à mesa, era para pedir ao deputado Bruno Nunes que nos fizesse chegar à mesa e antes da votação do projeto de resolução os relatórios que aqui trouxe e que identificou, para que pudéssemos discutir da mesma forma e com o mesmo nível de informação e, naturalmente, perceber, para que possamos todos perceber de onde é que vieram e em condições é que foram obtidos e como é que foram obtidos, porque que suscita-nos preocupação e entendemos que não conseguimos fazer a mesma reflexão nem votar com a mesma informação que este deputado aqui trouxe e que mais nenhum deputado desta Assembleia, pelos vistos, tem ou tem na sua posse, e isso parece-nos relevante.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes fará essa distribuição?
Sr. Presidente, de imediato enviarei aos serviços da Primeira Comissão todas as notícias que falam do relatório e que estão presentes com o relatório. Os senhores têm que ter calma. Os senhores têm que ter calma, é início do ano, eu acredito. Não é falar com verdade. Faço chegar, envio. Eu percebo o nervosismo, até pela dada às circunstâncias que o mesmo é apresentado. Irei enviar de imediato para a Comissão os dados e, portanto, tendo em conta que os dados são públicos de qualquer forma, dizer ao Sr. Deputado Pedro Anastácio que não é um dado que eu tenho, bastava uma simples pesquisa para o perceber. Se os senhores se interessassem pela temática, já o tinham pesquisado e não precisavam da minha informação. Tendo em conta que espero que esta informação, sendo assim tão relevante, espero que, obviamente, o Partido Socialista peça o adiamento para o legislativo para votar favoravelmente e discutir entre vocês, de acordo com os novos dados que têm sobre a mesa, porque ficou expresso na sua intervenção que eram dados preocupantes.
A votação será em plenário e será na próxima sexta-feira. Portanto, feita a discussão, será remetido para o plenário para ser votado na sexta-feira. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para o projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso projeto de resolução pretende fazer a revisão da tabela de honorários de serviços prestados aos advogados no âmbito do sistema de acesso ao direito e aos tribunais. E permita-me começar com um facto que é o mais demolidor em qualquer um dos debates ou das posições que nós possamos ter sobre esta matéria. Esta tabela de honorários, cuja discussão há 20 anos atrás, quando foi criada, já era apresentada por muitos dos advogados como não cobrindo uma parte considerável das custas associadas a projetos, tem 20 anos. E ao longo destes 20 anos não foi devidamente revista. E por isso todos nós podemos discutir a inflação, o aumento de custo de vida, o custo de tudo que está associado à prática da atividade da advocacia. O que nós não podemos dizer é que a tabela foi atualizada, porque não foi. 20 anos. Eu creio que este facto mostra a urgência da sua revisão, e é tão só isso que nós propomos com o projeto de resolução em apreço. Ele não aparece dissociado de iniciativas também no Orçamento de Estado, em que nós propusemos exatamente o mesmo e essas iniciativas foram chumbadas pelo Partido Socialista, mas parece-nos que merece uma melhor atenção e até uma reponderação, porque esta situação não pode manter-se. Há circunstâncias que implicam até uma outra revisão geral do sistema de acesso ao direito, não o negamos. Agora, fazer qualquer debate sem partirmos do pressuposto primordial que uma tabela de honorários com 20 anos não é o primeiro ponto a ser validado, abordado e revisto, é falharmos o essencial, e por isso deixo este repto a todos os grupos parlamentares que possam ser sensíveis a uma reivindicação que não é do Bloco de Esquerda, é de toda a classe.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Bloco de Esquerda, de facto, vir mais uma vez relembrar que toda a problemática do acesso ao direito, quer seja o acesso ao direito com os requisitos que estão feitos para o apoio judiciário, quer seja o acesso ao direito na perspectiva de quem vai prestar o serviço, que é o advogado, e da forma como está sendo pago, é importantíssimo que seja, de facto, revisto. É lamentável que se tenha tornado urgente quando tiveram hipóteses, quer o proponente Bloco de Esquerda, quer o Partido Socialista, de fazer esta revisão com tempo, com calma e com ponderação, porque destes 20 e tal anos, 20 anos tem a lei, 20 e, 18 são da responsabilidade do PS e 8 da vossa também. Mas tirando esta à parte, o PSC não podia estar mais de acordo que de facto esta revisão tem que ser feita, porque é indigno até, eu chamaria indigno, que se olhem para os honorários dos advogados oficiosos e se consiga colocar os valores que estão lá como pagamento justo, sério, de um trabalho que é feito. Portanto, eu acho que é de facto uma urgência. Lamento só que de facto só tenha chegado agora à conclusão que era uma urgência. Mas de resto o PSC subscreve todas essas preocupações e acrescenta ao apoio, ao acesso ao direito pelos serviços prestados, o acesso ao direito no que diz respeito também ao apoio judiciário, que precisa urgente também de ser revisto quanto aos seus critérios, que sabe tão bem quanto eu, que só acede aos tribunais ou as pessoas que estão em pobreza extrema ou aqueles que de facto têm muito dinheiro para aceder aos tribunais. Toda a franja de uma franja, estas franjas que acedem, o grosso da população não acede, porque de facto ninguém se preocupou em rever os critérios, em rever os requisitos para aceder, e portanto estas duas situações são urgentes, que eu considero urgentes, o PST considera urgentes, mas esta de facto é também, portanto nós subscrevemos completamente estas preocupações e estamos disponíveis para aprovar convosco este projeto de resolução.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o acesso à justiça, o imperativo constitucional que é algo que nos, enfim, que mobiliza, creio eu, todas as forças desta Casa. Agora, esta discussão tem que ser feita de uma forma integrada, global, que nós não podemos, ao mesmo tempo conciliar a vontade legítima de rever a tabela dos honorários dos advogados que estão inscritos no sistema de acesso ao direito e, ao mesmo tempo, fazer a discussão da diminuição das custas processuais. Nós temos que ter em conta que o sistema tem que ser solvente. Sabemos também, porque este foi um assunto discutido ainda no último Orçamento de Estado, em que a Sra. Ministra da Justiça teve a oportunidade de dizer que estava a fazer este trabalho em conjunto com a Ordem, em conjunto com a Ordem dos Advogados, e que estava a ser feita uma revisão sistémica de todo o sistema de acesso ao direito, das custas processuais, em que também estava envolvida a revisão, naturalmente, da tabela dos honorários dos advogados. À data que o Bloco de Esquerda apresentou este projeto de resolução, naturalmente ele não era intempestivo, esta discussão não era extemporânea, mas ao dia de hoje, nós sabemos que temos um governo em gestão, sabemos o prazo de vigência desta Assembleia da República, e não há naturalmente tempo para que nenhum governo consiga concluir atempadamente a revisão que é aqui recomendada pelo Bloco de Esquerda. Dito isto, acompanhamos o Bloco de Esquerda, já agora o PSD também, nesta necessidade de se rever de uma forma integrada todo o sistema de acesso à justiça, com as naturais revisões das diversas tabelas de custas processuais. Na hora não acompanhamos no sentido em que esta divisão possa ser feita de forma avulsa, desgarrada, sem obedecer esta lógica que integre todos os operadores judiciais com relevância para esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por retirar de cima da mesa um argumento que poderia ser um argumento administrativo e não político para chumar esta iniciativa, que é o argumento do tempo. O Sr. Deputado Paulo Araújo Correia disse, e bem, que quando nós apresentámos esta iniciativa não estava ainda prevista a realização de eleições. Mas o facto de agora estar prevista a realização de eleições não retira pertinência a esta iniciativa, por um motivo muito simples. Por um lado, porque a Assembleia da República tem plenitude de poderes para poder decidir sobre ela, e acima de tudo, porque pode deixar uma posição da Assembleia da República de indicação de que esta é uma prioridade que o próximo governo também tem que ter em cima da mesa. E creio que isso é uma tomada de posição necessária, como é óbvio. Se uma tomada de posição acontecesse por unanimidade, ela não poderia ser negada como uma vontade que está para lá de um ciclo normal de eleições. Eu creio que esse é, portanto, um argumento que é mais administrativo do que político, havendo, de facto, a vontade de ter essa unanimidade. Sobre a questão do conteúdo, que eu creio que é mais relevante. A Sra. Deputada Paula Cardoso referiu todo o sistema de acesso ao direito. O Sr. Deputado Paulo Jorge Correia referiu também não só o sistema de acesso ao direito nesta vertente de apoio judiciário, mas também na vertente das custas judiciais. E eu, na minha intervenção inicial, fiz aquilo que vou repetir agora, que é segmentar o problema. Porque uma das formas de nós nunca resolvermos nada é termos sempre aquela intervenção sobre ter uma visão integrada do problema, uma visão holística na terminologia da iniciativa liberal, e que, na verdade, leva a grupos de trabalho, a mais grupos de trabalho, e nunca se resolve nada. E por isso é que estamos há 20 anos sem haver esta revisão da tabela de honorários. Já os governos do Partido Socialista tiveram grupos de trabalho só especificamente para a revisão da tabela de honorários. O último deles tinha sido criado agora no outono passado. E por isso, de facto, vamos segmentar aquilo que deve ser em primeiro lugar abordado. Uma tabela de honorários com 20 anos é em si, por si, independentemente de tudo o resto. Agora, é verdade que há outros problemas em cima da mesa. O problema das custas judiciais é em si um problema. O problema que a Sra. Deputada Paula Cardoso referiu na vertente de acesso dos cidadãos, das condições de acesso dos cidadãos, é outro dos problemas. Acho que há uma terceira lógica que tem que ser aqui também abordada, que é a dimensão deste apoio judiciário. Porque, por exemplo, muitos dos reclusos não têm acesso a este apoio judiciário e deveriam ter acesso a apoio judiciário. Em que forma é que ele está previsto, como é que ele está incorporado, como é que ele está informado até neste contexto? Por isso, há aqui vários aspectos de melhoria, que eu creio que será um debate muito interessante para ter na futura legislatura, sobre o sistema geral de acesso ao direito. Não é essa a pretensão deste projeto de resolução, porque nós sabemos que uma dimensão dessa reflexão também não é num projeto de resolução que se tem. É apenas e só algo que tem que responder a este facto. A tabela de honorários tem 20 anos, faz 20 anos no ano 2024. E se ela não é revista, então é o pilar fundamental na remuneração dos profissionais que estão associados a isto, são os advogados e as advogadas, que está em causa. E esta Assembleia da República ainda tem vida útil suficiente para dar uma demonstração por unanimidade que esta é uma prioridade para 2024. Qualquer que seja o governo que venha, qualquer que seja a conjuntura política seguinte, esta Assembleia da República tem, creio eu, o dever de dar esse sinal, e era um sinal que seria também apaziguador para a classe e para o setor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Cardoso. Faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que no seguimento da intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, estou assim um bocadinho baralhada. É que o Sr. Primeiro-Ministro demitiu-se no dia 7 de novembro. O Partido Socialista, no dia 14 de novembro, em sede do Orçamento de Estado, apresentou a proposta 1720-C, que diz assim: o Governo, durante o ano de 2024, procede à revisão da tabela de remunerações dos profissionais forenses que intervêm no sistema de acesso ao direito e aos tribunais, regulado na portaria número 1036/2004, garantindo uma atualização equivalente à taxa da inflação. Quer dizer, foi preciso o Primeiro-Ministro primeiro demitir-se no dia 7, para vocês se lembrarem, no dia 14, de que era preciso rever a tabela. E para o senhor agora dizer que, afinal, também já não é bem preciso, que é preciso uma coisa holística, o sistema e tal e tal. Em que é que ficamos? Vocês decidam-se. O PSD, quanto a esta proposta, que está aprovada em Orçamento de Estado, os senhores aprovaram, não é? O PSD absteve-se, não porque não concorde com a proposta. Não concorde é que se faça uma atualização equivalente à taxa de inflação prevista para 2024, quando a Lei de Acesso ao Direito é de 29 de julho de 2004 e nunca foi revista. E, portanto, a nossa atualização dos honorários tem que ter em conta este facto de que o Sr. Deputado Pedro Filipe disse muito bem, que, de facto, a evolução da inflação e a necessidade de garantir uma remuneração digna não se compadece apenas com a inflação de 2024, porque ela não é revista há 20 anos. E, portanto, o PSD absteve-se. Esta proposta está aprovada em orçamento para o Orçamento de Estado de 2024. Portanto, o senhor, afinal, concorda com a proposta que o seu grupo parlamentar apresentou para o Orçamento de 2024, ou concorda com as afirmações que acabou de fazer de que isto tem que ser revisto juntamente com aquilo e com o outro e com o outro e com o outro, o sistema de acesso que o senhor acabou aqui de dizer? É que eu, sinceramente, fiquei um bocadinho baralhada, que eu concordo que este assunto pode perfeitamente ser revisto, pode ser perfeitamente. Sabe que aqui não se trata de mudar a arquitetura do sistema penal português, como os senhores mudaram em dois dias, sem estar com essas preocupações de sistema que o senhor está hoje, nem se trata de mudar o direito substantivo da forma como foi mudado aqui na última semana. Trata-se de uma revisão que é mais do que justa, que falta há 20 anos que era preciso olhar para ela. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Presidente, apenas para dizer que é para mim um gosto dar o meu humilde contributo para tentar, enfim, esclarecer a confusão que surgiu na cabeça da Sra. Deputada. Foi a Sra. Deputada que disse que ficou confusa no seguimento da minha intervenção, e eu estou a dizer que é para mim um gosto dar o meu humilde contributo na tentativa de obter ou ajudar a dissipar essa confusão. E o que eu disse, e para que fique claro, Sra. Deputada, se conseguir tomar atenção, se calhar fica menos confusa depois de ouvir o conteúdo da minha intervenção. Muito obrigado. E o que eu gostaria de lhe dizer é que esta vontade, intenção do Partido Socialista, já agora, da Ministra da Justiça, de rever a tabela de honorários dos advogados e de fazer uma revisão integrada de todo o sistema de acesso ao direito das custas processuais, não é uma coisa que surgiu em novembro, Sra. Deputada. Há grupos de trabalho, como o Sr. Deputado disse, que podem ser bons ou maus, mas é verdade que são os espaços, podemos entender que são mais úteis ou menos úteis, mas é verdade que são os espaços de reflexão e que já agora foram utilizados ao longo da história, pelo menos desde que eu tenho memória, por todos os governos, como espaços de reflexão e de trabalho para se conseguir legislar de uma forma cuidada, envolvente e agregadora. E dizer-lhe que não é segredo, e não é só da parte do Governo da República que isso é notícia pública, de que está envolvida a Ordem dos Advogados neste processo. O que eu disse, Sra. Deputada, para que fique claro, é que parece-me objetivo, medianamente claro, e apreensível pelo homem médio, é que, tendo em conta o tempo de vida útil do atual Governo da República e da própria Assembleia da República, não há tempo, não é que não haja vontade, que não haja um processo em curso, é que não há objetivamente tempo para que se concluir uma revisão da tabela de honorários dos advogados. Foi só isso que eu disse, Sra. Deputada. Espero ter dado o meu humilde contributo para que a Sra. Deputada fique um bocadinho mais esclarecida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pretende terminar, faz favor.
Sr. Presidente, nos arrufos entre PS e PST não me meto. nas responsabilidades de quem governou o país durante estes 20 anos em que não houve a revisão de tabela de honorários, também não me meto. A senhora deputada Paula Cardoso até conseguiu reduzir a 2 anos o tempo em que o PSD esteve no governo ao longo destes últimos 20 anos. Revejo essa forma de alienar a responsabilidade de governação neste contexto. Agora, só queria dizer, e este para mim é o ponto fundamental nesta intervenção, porque o senhor deputado repetiu, e eu queria que não houvesse aqui argumentos administrativos para esconder posições políticas. E essa é a minha questão. É que, sobre a legitimidade ou não legitimidade da Assembleia, a Assembleia está na plenitude dos seus poderes, tem legitimidade. Sobre a consequência, como é óbvio, não será este governo a implementar este projeto de resolução, aí é inequívoco. Mas uma tomada de posição da Assembleia da República por unanimidade responsabiliza também o governo que vier a seguir por ter esta matéria em cima da mesa. E ajudava a uma outra vertente que não é despeciente. Sendo a justiça um setor que tem tido tanta conflitualidade recentemente, advindo das lutas às quais o Governo não tem dado resposta, também era um bom sinal para o setor a aprovação deste projeto de resolução, e por isso eu apelo a que até sexta-feira possa haver uma unanimidade nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, será enviado para plenário e será votado na sexta-feira. Para que efeito? Ainda sobre isto? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E pedia só, se fosse possível, antecipar 2 pontos de ordem do dia, porque tenho que fazer uma discussão na especialidade da 13ª Comissão, que são o requerimento do PAN, que a senhora deputada Inês Sousa Real está presente, que é o ponto 8A, e, perdão, 9A, e depois a apresentação do relatório da petição no 11.
Nós temos uma antecipação prioritária por parte do Sr. Deputado Rui Tavares relativamente ao ponto 3, que é a discussão na especialidade de 2 iniciativas legislativas. E, portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares para... Sr. Deputado Jonas Abreira, para que efeito?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queríamos suscitar o adiamento destes 2 pontos para a próxima reunião. Muito obrigada.
Já foram adiados uma vez. Portanto, eu pergunto se há acordo entre todos para o adiamento destas 2 iniciativas. Portanto, quem vota contra o adiamento? Quem se abstém? Aprovado por uma abstenção do Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Tavares, para que
Sr. Presidente, é que eu pensei que o Sr. Presidente me ia dar a palavra. Eu apenas quero, não tenho objeção a este adiamento, desde que se perceba que há a reunião da Comissão na próxima semana, que o projeto ainda pode ser votado e ainda pode ser concluído nesta legislatura. Creio que essas condições estão asseguradas, não foi ainda dito de viva voz para a ata, mas se assim não for, que o digam, porque senão evidentemente não estarei de acordo com o adiamento, mas caso seja possível.
A única coisa que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que temos reunião 2 a 8 dias às 10 da manhã. Okay. Onde este ponto será agendado.
Muito bem. Então, nesse caso, não tenho
e não queria deixar de chamar a atenção que às 9 horas temos o Ministro da Administração Interna. Às 9. Isso ainda temos que conversar com a Sra. Ministra. Temos agora, então, o 9A. Que é o requerimento do PAN. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e desejo os votos de um bom ano a todas e a todos. No caso deste requerimento, e pese embora saibamos as circunstâncias em que temos, do ponto de vista político, o Governo, parece-nos que continua a ser não só premente, como também fundamental, tendo em conta aquilo que está aqui em causa no âmbito dos processos que estão neste momento a ser sucessivamente arquivados. No caso de processos de crime, de maus-tratos a animais de companhia, o que em última instância até pode constituir uma alegada obstrução à justiça, tendo em conta que estamos perante um crime que é de natureza pública e que nas suas várias instâncias, desde as entidades que promovem o levantamento do auto notícia ao próprio Ministério Público, à instância depois judicial, estamos a assistir desde 2021, em que ocorreu o primeiro acórdão do Tribunal Constitucional que veio a proferir no âmbito de uma decisão sem força obrigatória geral a declaração de inconstitucionalidade de um caso concreto da norma incriminalizadora dos maus-tratos a animais de companhia. Nesse sentido, parece-nos que é fundamental ouvir a Sra. Ministra da Justiça para perceber o que é que foi feito no sentido de promover ou formação ou até mesmo esclarecimentos internos, nomeadamente naquilo que possa ser os esclarecimentos às várias entidades e serviços, pese embora seja confrangedor que os mesmos não saibam a aplicação da lei neste domínio, porque não temos ainda uma declaração com força obrigatória geral, mas, ao contrário senso, temos efetivamente várias decisões, são cerca de já de 1000 processos, e tivemos já aqui a oportunidade numa outra comissão de ouvir várias entidades que nos deram nota disso mesmo, são perto de 1000 processos que já foram arquivados nestes termos, e nesse sentido o PAN vem propor a audição da Sra. Ministra, não obstante sabermos as condições políticas em que nos encontramos, mas mesmo estando aqui num governo de gestão, não deixam de ser necessários esclarecimentos, para mais quando está aqui em causa o bem-estar, por um lado animal, e a salvaguarda também do próprio, da aplicação do direito, em particular do direito penal, e de uma norma que tem caráter público e que como tal tem o dever de ser tramitada e aplicada no nosso ordenamento jurídico.
Obrigado, Sra. Deputada. Temos então o requerimento apresentado. Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será até um ponto em discussão nesta reunião uma petição apresentada por... três petições, aliás, apresentadas por muitos milhares de cidadãos com esta preocupação relativa ao acompanhamento da aplicação do artigo 387 e seguintes do Código Penal, do quadro das decisões do Tribunal Constitucional. Contudo, isso não significa que possamos acompanhar este requerimento do PAN por uma razão única, simples e muito liminar. Não compete ao Ministério da Justiça emitir qualquer tipo de orientações ou definir qualquer tipo de estratégia formativa relativamente a magistrados do Ministério Público ou magistrados judiciais. E, portanto, a única razão pela qual é impossível votarmos favoravelmente é mesmo o respeito pela separação de poderes, pela autonomia do Ministério Público e pela independência dos tribunais. E, portanto, não pode haver um quadro no âmbito do qual a Ministra da Justiça seja chamada a pronunciar-se sobre matéria para a qual está constitucionalmente impedida de o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, dou de novo a palavra então à deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reforço, e não obstante a posição do Partido Socialista, eu reforço que existe, inclusivamente por uma lei aprovada nesta Casa, a Lei 27/2016, que o Partido Socialista, em particular o Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, conhece e bem, tendo em conta que também houve uma estreita colaboração entre o PAN e o PS na altura para aprovar esta legislação, que atribuiu um dever ao Estado de incluir a formação do bem-estar animal. E, portanto, tendo em conta que existem várias formas de sensibilizar as entidades sem que seja ferido ou beliscado o princípio da separação de poderes, muito nos estranha que a Ministra da Justiça não tenha uma palavra a dizer quando tivemos aqui, nesta Assembleia, de facto, o próprio Serviço da Defesa Animal da PSP a queixar-se que faz o seu trabalho e que depois o Ministério Público já arquivou mais de 1000 processos. Ora, nesse sentido, parece-nos que a Sra. Ministra tem um dever de promover aquilo que é o conhecimento, a formação e o saber nestas áreas, porque estamos a falar de uma área de direito e não de uma área de intervenção, nomeadamente no ponto de vista médico-veterinário, e, portanto, tendo em conta que o direito animal tem que ser aplicado e é hoje uma realidade no nosso país, ela não deve ser estanque às universidades, não deve ser estanque às instituições, nomeadamente aos tribunais, mas também deve partir da promoção do Ministério da Justiça de promover esse conhecimento e esses esclarecimentos, porque claramente está a existir uma inaplicabilidade incompreensível para a sociedade civil. E nota disso mesmo, são os milhares de cidadãos que nos têm pedido a esta Casa a aplicação desta legislação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delegado Alves, por favor.
Sr. Presidente, agradeço à Sra. Deputada o esclarecimento que prestou. Contudo, o que vem no requerimento não é isso. O que o PAN solicita é que se libere a realização à Sra. Ministra para que sejam prestados os devidos esclarecimentos relativamente aos sucessivos arquivamentos no âmbito de processos de crimes relativos a situações de maus-tratos a animais de companhia com fundamento em inconstitucionalidade. O que se solicita não é que a Sra. Ministra se pronuncie sobre a estratégia formativa de magistrados judiciais ou do Ministério Público. E mesmo que assim fosse, talvez fosse mais adequado chamar o Sr. Diretor do SEJ para verificar até que ponto é que na formação estrutural ou na formação ao longo da vida profissional, que se mantém para lá do período formativo dos auditores de justiça inicialmente, também pode haver essa componente. Portanto, nada contra se o requerimento fosse esse de perceber a componente formativa e eventualmente ouvir o Sr. Diretor do SEJ, mas o que vem no requerimento, e que é isso que vamos votar, que é o que aqui está escrito, não podemos mesmo acompanhar, porque o que pede é que tenha a Sra. Ministra da Justiça prestar esclarecimentos sobre arquivamentos de processos de crime.
Bom, feita a discussão, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? PSD. E votos favoráveis do Chega, do PAN. E, portanto, rejeitado. E agora vamos ao ponto 11, e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que fez o relatório global.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, houve aqui a junção de três petições que versavam parcialmente, ou seja, nem todas elas versavam exatamente os mesmos dois pedidos, mas que tinham em comum a preocupação com a tutela penal, precisamente o tema que acabámos de discutir, a tutela penal do bem-estar animal, suscitando também, duas delas, alterações ao texto constitucional. E, portanto, o que se procedeu foi, todas elas têm mais de 7.500 assinaturas, portanto, todas elas serão submetidas à discussão posteriormente em plenário, e em relação a todas elas teve lugar a audição e foram recolhidos junto dos proponentes, com a participação de praticamente todos os grupos parlamentares, são anexas, aliás, ao relatório as súmulas dessas audições, trouxeram-nos as pessoas os seus argumentos e o trabalho de levantamento dessa matéria. Dito isto, ela reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para poder ser um dia, provavelmente já na próxima legislatura, seguramente já na próxima legislatura, agendado para discussão em plenário, e apenas se sugere, por uma mera questão quase de registro histórico destas matérias, que ela possa também, para além das praxes habituais de comunicação ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares, que seja também comunicada à Comissão Eventual para a Revisão Constitucional. Isto por uma razão, uma vez que elas, as três entraram na pendência de um processo de revisão constitucional e, portanto, que fique arquivado junto dos trabalhos daquela Comissão também essa matéria. Ao nível da opinião do relator, desenvolvi um pouco mais esse tema da inconstitucionalidade, fundamentalmente olhando para os dois argumentos que têm vindo a ser implicados, designadamente o do bem-estar não estar previsto no texto constitucional, que apenas uma das linhas de uma das secções do Tribunal Constitucional, a terceira, é que sufraga, já não a primeira secção, porque essa coloca-se apenas no plano daqueles que entendem que há um problema de determinabilidade, e portanto há aqui margem e campo para que o legislador possa intervir caso o deseje no futuro, designadamente acompanhando propostas anteriormente formuladas, umas pelo PAN e outra até por um peixe de substituição que o próprio Partido Socialista então apresentou, que no fundo habilitaria uma clarificação dos conceitos, mas em qualquer caso parece, agora a título da opinião do relator, que o tema deverá merecer revisitação, quer na alteração do Código Penal, quer numa eventual futura revisão constitucional, clarificar de uma vez por todas, se há ou não um bem jurídico previsto na Constituição. É certo, e reitero, que ainda estamos longe e cada vez mais se torna evidente, até pelo que é noticiado, que haja uma posição no Tribunal Constitucional que levasse a uma declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral, com um fundamento na ausência de bem jurídico. Parece que a existir, ela seria mais provável a ter lugar por um problema de determinabilidade, o que é corrigível nesta sede, mas ainda assim, evidentemente, acompanhando a legislação de outros Estados-membros da União Europeia, ou extracomunitários, ia citar a Alemanha e a Suíça ainda não entrou nem manifestou interesse nesse sentido, mas também é um dos dois Estados europeus que há mais tempo tem esta previsão nos respectivos textos constitucionais. Dito isto, as petições estão em condições de poderem ser um dia agendadas para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum Sr. Deputado pretende... Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a elaboração deste relatório relativo às três petições, que aliás está sucinto... Deixou bem claro qual era a pretensão dos peticionários das três petições e que realmente se dividem nestas duas preocupações, a questão da constitucionalidade, bem como da tutela penal dos maus-tratos aos animais. Como nota prévia, também nos parece que se justifica o envio do relatório, a ser aprovado nesta comissão, obviamente, para a comissão de revisão, eventual revisão constitucional. Porque acontece na pendência de uma revisão constitucional e as petições versam em grande medida sobre a necessidade de alteração da Constituição naquela que é a problemática da criminalização dos maus-tratos a animais. Numa segunda nota, e agora não quanto às questões formais, mas relativamente à opinião do Sr. Deputado Relator, que, muito embora não seja votada, parece-me que neste caso concreto não é despiciando ela ser comentada. Porque, de facto... colocou a questão de forma bastante clara, Sr. Deputado, e portanto vou parabenizá-lo por isso, sobre a dupla discussão que atualmente se verifica naquelas que são as decisões do Tribunal Constitucional, nomeadamente a questão da ausência do bem jurídico e assim ser, obrigatoriamente, temos de incitar e fazer esta alteração em sede de revisão constitucional. Não há outra forma de ultrapassar este problema que nos tem sido colocado em sede de fiscalização concreta da constitucionalidade das normas ou a questão da determinabilidade. E, portanto, mesmo isto, é importante que os próprios peticionários e também, em geral, quem se interessa por este tipo de matérias, tenha a percepção clara que tanto podemos necessitar, de facto, desta revisão constitucional e estamos pendentes de uma decisão definitiva sobre esta matéria, porque já foi pedida que seja revista para que haja uma posição de fiscalização do Tribunal Constitucional com caráter geral e abstrato e, portanto, parabenizá-lo nesse sentido. Muitas vezes discordamos, hoje concordamos em não discordar e, portanto, também há sempre uma vez para tudo e, portanto, parabéns, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Deputado pelo trabalho realizado no relatório. Não obstante aquilo que são as posições do ponto de vista da interpretação da legislação, para o PAN é muito claro que não só existe a forma de manter a constitucionalidade, a tutela penal e declarar a constitucionalidade através daquilo que são uma interpretação material da Constituição, mas não é esse o debate que estamos aqui a ter. Esse debate tem que ser feito em sede própria, que não a Assembleia da República, que será sem dúvida neste momento o Tribunal Constitucional, até porque a Assembleia da República perdeu a oportunidade de salvaguardar a tutela penal a tempo com a revisão extraordinária que poderia ter acontecido. Nesse sentido, tendo em conta a insegurança jurídica que neste momento graça no nosso ordenamento face aos crimes contra animais de companhia, restar-nos ao bom senso do Tribunal Constitucional e que este novo coletivo de juízes, nomeadamente tendo em conta também a nova presidência do Tribunal Constitucional, possa vir a declarar a norma constitucional, porque efetivamente, tendo em conta a luz dos valores e dos princípios materiais da nossa Constituição, mal seria se a Constituição tivesse que ser um repertório ou um elenco taxativo daquilo que está vertido no Código Penal, e nesse sentido não podemos deixar de fazer esta ressalva, porque sabemos bem o risco que corremos neste momento de perder esta norma que tem quase, tem quase uma década. Mas agradeço evidentemente o trabalho do Sr. Relator e esperamos que numa próxima legislatura esta Assembleia possa fazer mais avanços, nomeadamente incluindo a proteção animal na Constituição e alargando a tutela penal a todos os animais e não apenas aos animais de companhia.
Obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, vamos votar então o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, relativamente ao conjunto das três petições apresentadas sobre o mesmo tema. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Serão feitas as comunicações referidas. Vamos agora ao ponto 6, que é a fixação da redação nos termos do artigo 156 do Regimento. A linha A é o texto final dos projetos de lei 332 do PS, 21 do PAN, 359 do Bloco de Esquerda, que estabelece o quadro jurídico para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos de implementação da Lei 38 de 2018, 7 de agosto. Pergunto se querem dizer alguma coisa. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostávamos de dar aqui algumas notas sobre as sugestões de alteração que nos foram enviadas pelos serviços, pedindo a alteração e a manutenção daquilo que tinha sido aprovado anteriormente em alguns dos pontos, desde logo no artigo 1º, quando sugerem que se altere onde anteriormente se lia as escolas devem adotar e depois os serviços mudam para colocar duas alíneas, a A e a B, sugerimos que se mantenha a redação que foi aprovada aqui, uma vez que o devem abre espaço a que as escolas tenham a opção de escolha. Se retirarmos, estamos a criar então uma força de obrigatoriedade e é preciso reconhecer que nem todas as escolas estão confortáveis com a adoção destas medidas. Já no que toca ao artigo 2º, uma vez mais a questão referem à adoção de medidas administrativas e os serviços propõem a alteração à lei número 38/2018, não nos parece que foi aquilo que foi feito neste processo legislativo. Aquilo que foi feito foi regulamentar algo que o Tribunal Constitucional disse que competia a esta casa. Tínhamos que então regulamentar o artigo 12º da lei 38/2018 e portanto propomos que se mantenham a adoção de medidas administrativas, que era o que estava por fazer neste artigo 12º da Lei 38. No que toca, e peço desculpa pela demora, ao artigo 5º, a proposta de alteração da epígrafe, portanto, anteriormente estavam mecanismos de detecção e intervenção e os serviços sugerem que seja alterado para canais de comunicação e detecção. Ora, aquilo que foi aprovado na Lei 38 era mesmo a criação de mecanismos de detecção e intervenção, e se o que nós estamos a fazer é regulamentar a Lei 38, temos que manter a terminologia que já vigorava na lei, que era mesmo detenção, até porque detenção parece-nos mais adequado com o espírito da lei e com o objetivo que é, de facto, de compreender, perceber quem são as pessoas que necessitam de outro tipo de acompanhamento nas escolas. Que comunicação é uma suavizar o termo, e acima de tudo sabemos, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, que esta agenda avança precisamente na terminologia, no campo da linguagem, e por isso é muito importante manter o espírito inicial, que era efetivamente mecanismos de detenção e intervenção. E por fim, aqui também apenas como nota de recomendação, no artigo 6º, esta Câmara aprovou aqui a manutenção da expressão alunos e alunas, os serviços propõem estudantes, não nos parece uma alteração manifestamente necessária, porque não podemos fugir ao determinismo da natureza, efetivamente existem apenas dois sexos, feminino e masculino, quem não se quer identificar com isto não tem como fugir, efetivamente serão sempre ou mulheres ou homens. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Eu vou chegar um bocadinho, deixa, não é preciso. Podes tirar já. Muito obrigada. Queria desejar, em primeiro lugar, um feliz ano novo a todos e a todas aqui presentes. Da nossa parte, aceitamos as alterações sugeridas pelos serviços, que, como sempre, são muito certeiras. Relativamente à alteração da lei do artigo 10º, onde é que está? A própria alteração que aqui foi referida da lei é isso mesmo que está em causa, porque, como se recordam, eu não consigo assim.
Sou deputada Ofélia Ramos.
Posso?
Temos assim condições para trabalhar? Muito obrigado pela generosidade em deixarem-nos trabalhar.
Muito
é
rapidamente.
É a segunda vez que isto ocorre hoje e realmente é lamentável. Estas últimas reuniões são lamentáveis. Se faz favor, Sr. Deputado.
Queria agradecer penhorado aos serviços porque efetivamente foi como se recordam, declarada inconstitucional precisamente estas normas do artigo 12º da Lei 2018 e, portanto, faz sentido que haja uma incorporação no artigo 12º e, portanto, vemos com bons olhos esta chamada de atenção sob a forma de sugestão de redação final, que, aliás, acontece variadíssimas vezes. Faria uma sugestão oral que tem a ver com o seguinte. Tivemos a fazer uma reflexão sobre o Estatuto do Aluno, sobre o Plano Nacional da Igualdade, sobre a forma como o próprio Plano Nacional da Igualdade e a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-2030 e também sobre o Programa Geral de Não Discriminação de Pessoas LGBTI e sobre o facto de as organizações não-governamentais já irem às escolas variadíssimas vezes, seja organizações não-governamentais relativas a direitos das mulheres, a direitos LGBTI, e, portanto, incluindo trans, para questões de racismo, para questões culturais, para questões de cidadania, etc. Parece-me que, de facto, é redundante no artigo 4º, quando se diz, a linha A, promoção de aplicação de informação e sensibilização, e apesar de se dizer sempre que possível, em articulação com organizações de promoção dos direitos das pessoas LGBTI+, dirigidas às crianças e jovens e alargadas a outros membros da comunidade escolar, incluindo pais ou encarregados de educação, tendo em vista a garantir que a escola seja um espaço de liberdade, respeito, livre de qualquer pressão, agressão ou discriminação. Eu penso que esta, apesar de estar aqui sempre que possível, ou seja, a escola faz isto se lhe apetecer, se não lhe apetecer não faz, como já resulta de todos os outros planos, penso que se poderia suprimir e dizer só promoção de ações de sensibilização dirigidas às crianças e jovens e alargadas a outros membros, etc. e tal, para ficar, enfim, para não ficar um plus que já existe em tantos outros documentos. Não mudei nada, uma vez que está aqui sempre que possível. A escola faz isto se lhe apetecer, se não apetecer não faz. Mas como já resulta do Plano Nacional de Não Discriminação de Pessoas LGBTI, já resulta do Plano Nacional de Igualdade, já resulta da SIG, era só para não ter uma daquelas frases que ficam nas leis que de facto já resultam de outras coisas e portanto propunha esta eliminação. De resto, agradecer mais uma vez aos serviços.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente àquelas que são as propostas de alteração dos serviços, grande parte delas tem a ver com correção de questões fonéticas, gramaticais, até de complementarização frásica, porque de facto há sempre estas falhas, nada temos a dizer de especial. Mas revemo-nos na alteração do artigo 6º, número 1, a linha B, precisamente alterar para estudantes, porque estudantes, isso sim, é uma expressão universal, inclusiva, que não tem nada a ver com sexo, género, o que quer que seja. Todos são estudantes e, portanto, achamos que não alterando a substância do diploma, sobre o qual, aliás, o PSD, naquela que foi a sua discussão política, deixou clara a posição que tem quanto a ele, e não é disso que estamos agora a falar. Bem diferente é aquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira acabou de propor aqui oralmente. Aquilo que a Sra. Deputada Isabel Moreira acabou de propor aqui oralmente é uma alteração substancial da lei. Nós estamos aqui a discutir neste momento redação final e ao nós chegarmos ao artigo 4º, consoante este que foi o requerimento oral acabado de fazer, ao artigo 4º, a linha A, retirando da frase o sempre que possível, automaticamente estamos a fazer uma alteração substancial à lei, independentemente daquilo que pensemos dela. E, portanto, o PSD não concorda com esse requerimento, precisamente pelo motivo que acabou de dizer, independentemente daquela que é a nossa posição política, porque esse momento já passou e, portanto, é um outro momento para discutir isso. Já o houve e esta é a nossa posição quanto às alterações.
Muito obrigado. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Nenhum drama. Era só uma questão de ultraperfeccionismo, porque como de facto já resulta de todos os instrumentos que eu acabei de referir, que as escolas fazem isto em articulação com as organizações LGBTI e não só, e como está aqui sempre que possível, penso que ficava até literariamente, se quiser, mais escorreito, promoção de ações de informação e sensibilização dirigidas às crianças e jovens tal e tal e tal, porque eu não creio que seja uma alteração substancial, porque o que aqui está já consta de outros instrumentos, ou seja, as escolas já fazem isto via outros instrumentos, nomeadamente o Plano Nacional de Não Discriminação de Jovens e Crianças, está a ouvir, Sra. Deputada? De jovens e crianças trans, etc. Ou seja, já o fazem. É uma questão de... Agora, não é uma alteração substancial, no sentido em que resulta, mas quer dizer, está aqui sempre que possível, fazem se quiserem, não...
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Matias, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Página 3, artigo 2º, anterior artigo 8º, eu pergunto-lhe qual é a posição do Chega relativamente à alteração sistemática, ou seja, da numeração dos artigos. E tem a palavra, não só para me responder a isto, sim o entender, como também para dizer aquilo que tinha para dizer e por isso pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não nos opomos a uma nova numeração, conforme sugerida pelos serviços, e aliás, reforçar que agradecemos o trabalho dos serviços para tentar tornar a linguagem mais homogénea, reconhecemos que isto foi um esforço de 3 projetos diferentes e, portanto, reforçar que em momento algum queria ferir suscetibilidades de quem faz um trabalho fundamental nesta casa todos os dias. Apenas reforçar que no que toca à questão dos mecanismos de detecção e intervenção ou canais de comunicação, pode parecer um preciosismo, mas na verdade o próprio artigo 156 do regimento diz que a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo e, portanto, mudar esta questão é, de facto, mudar o espírito legislativo que, de facto, falava em mecanismos de detecção e intervenção e não em canais de comunicação. E detectar é bem diferente de comunicar, por um lado. Relativamente à questão dos alunos e das alunas, se estamos a falar sobre pessoas que não se identificam nem como alunos, nem como alunas, eventualmente uma terceira via, então não precisamos de colocar estudantes, porque já estamos a falar de quem não é nem aluno nem aluna. E, portanto, podemos manter os alunos e as alunas conforme foi escrito pelos próprios deputados que agora estão a esconder a cara. Portanto, se os deputados tiveram este entendimento anteriormente, não me parece agora que colocarmos aqui estudantes é que é mais universal, é que é mais promotor de direitos humanos. Ou então não sei onde estavam quando propuseram esta redação, que não foi o Chega que propôs. E, portanto, rasgam as vestes agora, mas quem não considerou esta questão não foi o Chega, foi o Partido Socialista.
Deputada, na sua anterior intervenção já tinha referido que se opunha a isso.
Só para esclarecer. E, por fim, dizer que também não conseguimos acompanhar este requerimento oral do Partido Socialista, que, de facto, é um desrespeito para com o espírito legislativo, uma vez mais, mas também para com os próprios pais, porque as escolas não fazem o que querem. As escolas cumprem a Constituição e a Constituição diz que a educação compete aos pais e, portanto, não podemos relegar os pais deste papel e é importante e fundamental manter aqui que, de facto, as escolas, sempre que possível, devem comunicar aos encarregados de educação o que é que pretendem fazer nas salas de aulas e nas atividades escolares. E, portanto, só para deixar aqui este posicionamento, que é manifestamente grave aproveitarem esta oportunidade, na calada da noite, de tentar retirar os pais, uma vez mais, deste processo educativo. Obrigada.
A doutora falou na calada da noite. Pronto. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Oh, Sra. Deputada Rita Matias, não precisa ficar sempre tão exaltada cada vez que se fala de trans, porque eu já sei que tem uma obsessão com trans, é uma coisa que não acaba. O que eu requeri oralmente não foi que se retirasse o envolvimento dos pais. O que eu requeri oralmente, que eu tenho a certeza que ouviu, mas depois a sua tendência para desvirtuar a verdade é mais forte do que do qualquer força que tenha dentro de si, foi precisamente que se retirasse o envolvimento das organizações LGBTI. Só que deve ser tão pouco expectável para si que eu faça esta proposta, que ouvi o contrário. Eu não, o PSD não disse que eu quis retirar o envolvimento dos pais. Os pais estão sempre envolvidos. Estão sempre envolvidos, constitucionalmente, de acordo com o Estatuto do Aluno, de acordo com esta lei, de acordo com a Lei 2018, de acordo com a Lei 2011. A única coisa que eu disse, por uma questão de, se quiser, de exagero, de rigor, talvez meu, admito que seja rigor, foi, como já resulta de todos os instrumentos que eu referi, que as associações LGBTI têm ações de formação nas escolas, se as escolas entenderem, etc., que lá vão, e aqui está, sempre que possível, entendi que era redundante e que a lei ficava mais bonitinha, se assim quiser, não tendo. Se acham que é um problema, por mim está tudo bem. Pode ficar cá o envolvimento das entidades LGBTI. Como devem imaginar, para mim, melhor. Mas eu nunca disse para os pais não estarem envolvidos. Aliás, olha, os pais, se conhecesse os pais da Amplos, que são muitos, envolvem-se e muito e têm contribuído para que os seus filhos sejam cada vez mais amados por jovens e crianças não trans, apesar dos discursos que, nomeadamente, a senhora deputada faz.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Azorreal, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha esta proposta do PS e não posso deixar de referir que, ao contrário do que aqui foi mencionado pela Sra. Deputada Rita Matias, existe um dever partilhado por toda a sociedade, os pais e a escola, na educação das crianças e jovens, até porque a escola é uma oportunidade de igualdade, em particular em relação à não discriminação, porque infelizmente temos casos como são o caso dos pais da Amplos, que amam profundamente e respeitam as decisões dos seus filhos, também temos jovens que são discriminados, inclusive pelas próprias famílias, e aí sim a escola tem um papel fundamental, pelo que acompanhamos plenamente aquela que é a proposta da Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Apenas uma breve nota, porque me parece que é importante repor também a verdade e não posso deixar que passem determinadas afirmações. O PSD não referiu absolutamente nada quanto ao conteúdo da lei. Aquilo que eu disse e que fique bem claro é que consideramos que se trata de uma alteração substancial no momento em que estamos a discutir redação final, independentemente das posições políticas. Não posso permitir que fique a dúvida, a mais pequeníssima dúvida, sobre o conteúdo daquela que foi a intervenção do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, Srs. Deputados, estão feitas as intervenções. Como sabem, alterações só por unanimidade e, por isso, oposição às alterações mencionadas pela Sra. Deputada Rita Matias não podem ficar incluídas. E bem como a alteração oral da Sra. Deputada Isabel Moreira, que eu compreendo, porque de facto limpava um pouco o artigo, mas pronto, mas a oposição não pode ser integrada. E portanto, será o texto final, será esse, sem essas alterações às quais se opuseram as Sras. Deputadas Rita Matias e à qual sugeriu a Sra. Deputada Isabel Moreira. E, portanto, está fechado este ponto. Passamos agora para o ponto 7, que é a discussão e votação. Ah, não, temos aqui o projeto de lei 980 do PS, que procede à alteração dos regimes jurídicos do cartão de cidadão, da chave móvel digital e do recenseamento eleitoral. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só precisávamos de analisar aqui algumas alterações que são feitas pelos serviços e, a nosso ver, que não correspondem àquilo que votámos. Ainda precisaríamos de mais tempo, por isso pedíamos que ficasse para a próxima semana, se fosse possível.
Muito bem. Fica então adiado, porque ainda não foi adiado vez nenhuma. Depois temos o ponto 7, que é a discussão e votação do parecer a pedido do Presidente da Assembleia da República. Sra. Deputada Inês Sousa Real,
para peço desculpa feito. Só antes de entrarmos no ponto 7, eu como não estava aqui no ponto 4, queria só dar nota que o PAN, como faz parte do texto conjunto, retira o seu texto e adere ao texto comum.
Muito obrigado. Onde é que estava? Há aqui um pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, que já tem uns longos anos, uns longos meses, para a elaboração de um parecer relativo à Federação Portuguesa de Futebol. E cabia ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves apresentá-lo, mas ele nem sequer chegou à comissão. E eu perguntava se é para a semana. É a última oportunidade para a semana.
Vamos reforçar esse pedido coletivo, Sr. Presidente, para tentar garantir dentro do possível a apresentação do parecer. Muito obrigada.
Assim como o número 8. Muito obrigado, Sra. Deputada, e aguardamos todos ansiosamente pela próxima reunião. Esperemos que os relatórios cheguem antes. Temos agora uma petição para admitir, que é a 253. Não queremos que as crianças e jovens sejam obrigados a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto. 21.122 assinaturas e o relator cabe ao PSD indicar. Deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada. Então, como relatora, a Sra. Deputada Emília Cerqueira. E agora... Agora temos os pontos 13. Eu tenho a certeza que nem o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, nem o Sr. Deputado Pedro Anastácio se oporão a que eu dê a palavra em primeiro lugar à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Assembleia da República, Edith Estrela, para a apresentação do relatório relativamente à participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Democracia na Europa. Srs. Deputados, eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Presidente, e todas e todos os colegas, desejando a todas e a todos um bom ano. Eu vou ser muito breve e agradeço também aos serviços que conseguiram introduzir as alterações que eu sugeri ontem, num dia em que não havia trabalhos parlamentares. Agradeço em especial ao Sr. Dr. Ricardo Pita, que nos acompanhou nesta delegação. Como é de conhecimento, enfim, consta do relatório. Esta delegação foi constituída por dois deputados da primeira comissão, dois deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, e tive a honra de presidir. Da Comissão dos Assuntos Europeus foi o seu deputado Pedro Delgado Alves e a sua deputada Mónica Quintela. Peço desculpa, ao contrário. Da primeira comissão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e a Sra. Deputada Mónica Quintela. Da Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá e eu própria. Nós participámos nestes dois dias de debate, de trabalho, que foi desenvolvido em duas sessões. E basta referir os temas dessas duas sessões para se perceber a importância desta conferência. Ou seja, a primeira sessão sobre a importância de salvaguardar o diálogo democrático e a importância dos parlamentos, e a segunda sessão sobre a importância de salvaguardar a independência dos tribunais e a confiança nas instituições sociais. Teve vários oradores convidados que deram os seus pontos de vista. A sessão foi, como não podia deixar de ser, aberta pelo Presidente do Parlamento Sueco e também pelo Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Ambos referiram a importância da União Europeia para a democracia, que ambos consideraram que estava em crise e que estava permanentemente a ser atacada, assim como também os direitos humanos e o Estado de Direito. E acentuaram muito esse aspecto de estarmos permanentemente vigilantes. Também participaram convidados menos políticos, digamos assim, portanto, mais com uma formação mais técnica, professores de ciência política, professores da universidade, não apenas da Suécia, mas também de Copenhaga, que referiram aspectos com que nós, problemas com que nós nos debatemos no dia a dia, e que não acontecem apenas em países menos democráticos, também acontecem nos países democráticos, designadamente a União Europeia, que é a questão da polarização política, que constitui uma ameaça também à democracia. Foi referido e muito sublinhava a importância do Parlamento no seu todo, mas também das comissões parlamentares na construção do diálogo democrático e na descrispação, digamos assim, também da vida política. Outros aspectos que foram referidos e que acho que têm importância: a necessidade de haver declaração de conflito de interesses, a interação entre os parlamentos e a comunicação social, a questão ainda da discriminação das mulheres na vida política, o envolvimento dos cidadãos na tomada da decisão e, portanto, também a participar na vida parlamentar, naquilo que as leis e os regimentos o consentem. Curiosamente, também foi nas intervenções destes especialistas que foi referido que há claramente uma visão diferente dos problemas, quando é o olhar do especialista, do técnico, ou o olhar do político, e que eles obviamente se complementam e ambos contribuem também para a qualidade da democracia. Isto foi no primeiro dia. Nesse nós participámos o deputado Tiago Moreira de Sá e eu próprio nesse debate. As nossas intervenções, que só estavam reduzidas a um minuto, dispunhamos apenas de um minuto e meio, e portanto também constam do relatório. Nesse primeiro dia de debate, nas conclusões, o presidente do Parlamento sueco, na síntese final, digamos assim, focou a questão da democracia representativa, mas também valorizando a democracia participativa. Não pôde, referiu um problema que também nós sentimos, que é um certo distanciamento dos eleitores em relação aos eleitos, a necessidade de se fomentar a participação, sobretudo dos jovens, conclusão genérica, a democracia exige uma atenção diária para que se não seja posta em causa. No segundo dia, o segundo dia foi dedicado, como já referi, às questões da interdependência dos tribunais e a questão da confiança nas instituições sociais, e houve intervenções também muito interessantes, quer do lado dos agentes, digamos assim, e dos especialistas na área da justiça, como não podiam deixar de referir a questão da interdependência entre o poder político e o poder judicial, interdependência e independência, sobretudo de independência, mas haverá também algumas conexões, a importância do Estado de Direito e do trabalho que a União Europeia tem feito nesse sentido. Achei interessante que fosse na intervenção, precisamente do lado dos juízes, que do Poder Judicial, desculpem, que foi referida que uma espécie de conselho que os juízes tivessem alguma moderação na expressão pública de opiniões sobre questões políticas. Achei interessante esta recomendação. Depois também um aspecto que me apraz sublinhar é que a existência de monopólios de comunicação social, portanto, que veiculem um determinado ponto de vista, para não falar em questão ideológica, que isso também contribui para que haja uma influência negativa na formação da opinião pública e também na representação não plural. Ou seja, é interessante que isto não veio da parte dos políticos, mas veio mais da parte dos técnicos que sentem, que têm essa visão e deixaram estas recomendações. Penso que são pontos importantes para nós refletirmos no futuro, porque, de facto, a democracia precisa de ser diariamente defendida e alimentada e melhorada, porque é ela também que nos defende de outros males. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Edith Estrela, pela elaboração deste relatório. E relativamente ao que mencionou sobre a frase de um juiz, ele é sueco. E é curioso, nós achamos que só nós é que temos estes problemas, mas eles chegam, pelo menos, até à Suécia, como nós sabemos, e na Europa isso está a acontecer muito. Eu pergunto a algum dos seus deputados se pretende fazer alguma intervenção, algum comentário. Não querendo, agradeço mais uma vez à senhora deputada e dou agora a palavra ao senhor deputado Jorge Seguro Sanches para a apresentação do relatório relativamente à Europol. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados, desejando a todos um bom ano de 2024 e partilhava, em linhas muito sintéticas, aquilo que é a apresentação do relatório que foi distribuído aos senhores deputados e que tem a ver com o seguinte: foi a 13ª reunião deste grupo especializado de controlo sobre a Europol, do grupo parlamentar. E começava por dizer aquilo que eu acho que, do ponto de vista de uma reflexão para o futuro, fará sentido à Assembleia da República colocar naquilo que possa ser as decisões para o futuro. É que este grupo, que é constituído por deputados da Primeira Comissão e da Comissão de Assuntos Europeus, penso que ganhará muito no futuro em ser uma representação permanente da Assembleia da República, que sempre com as mesmas equipas, sempre com os mesmos deputados, aliás, à semelhança daquilo que nós temos nas organizações internacionais das quais fazemos parte. Porquê? Porque a especificidade destes temas e das questões que aqui são tratadas são temas que, na minha opinião, têm uma importância muito grande se forem feito um acompanhamento técnico e próximo dessa forma. Dizer o seguinte, fizeram parte desta delegação os Srs. Deputados Paulo Muniz, do PSD, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP, e acima de tudo tivemos dois pontos na discussão dos nossos trabalhos, que se realizaram a 19 e 20 de setembro, peço desculpa, a 20 e 21 de setembro de 2023, com primeiro o relatório de atividades até setembro de 2023, daquilo que tinha sido a atividade que tinha sido concretizada e a sua apreciação ao nível do cumprimento das normas e das regras aplicáveis e, por outro lado, também uma projeção daquilo que deve ser o plano de atividades previsto até 2026. E aí, acima de tudo, houve dois temas que foram debatidos, que têm a ver um com a questão do crime organizado e o outro com os crimes económico-financeiros. A delegação portuguesa teve intervenções sobre estes temas, fez referências quer à questão do controle das fronteiras, quer também em relação à aplicação e à dificuldade que tem existido, que aliás é muito bem conhecida nesta primeira comissão, que tem a ver com a questão dos metadados. Estas são, em linhas gerais, aquilo que eu penso que era mais relevante partilhar para além daquilo que está no relatório, dizer que a nossa delegação foi assessorada de uma forma que eu queria fazer um reconhecimento muito importante do trabalho da assessora doutora Ana Cláudia Cruz e dizer que fundamentalmente me parece que valerá a pena dar a este acompanhamento uma proximidade maior nas próximas legislaturas em termos de que estes grupos possam acompanhar de uma forma mais próxima ainda o trabalho que é desenvolvido neste grupo de acompanhamento e também cruzá-lo com aquilo que me parece que também fará sentido na outra agência, na Eurojust, fazê-lo de uma forma ainda mais próxima. Penso que ganharemos todos nós com isso. Dizer que tiveram presentes 20 países, 20 Estados-membros nesta reunião, e, portanto, essencialmente era isto. Tivemos a presença do Sr. Ministro do Interior de Espanha, com a presidência espanhola, e tivemos também a presença da Comissária Europeia dos Assuntos Internos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Seguro Seixas. E dizer que a segurança, feita pela forma como a Europol a tem feito e as autoridades nacionais dos países democráticos, são também elementos fundamentais para uma democracia estabilizada. Temos agora um terceiro relatório relativamente à participação da Assembleia da República na Conferência Interparlamentar sobre Democracia na Europa. Não é. É a 13ª reunião do Grupo Especializado do Controlo Parlamentar Conjunto. Ainda não é este. É organizada pela Comissão de Liberdades Cívicas da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu em cooperação com o Parlamento Espanhol. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, como disse, este foi o relatório da participação da Assembleia da República na 4ª Reunião Interparlamentar para a Avaliação das Atividades do Eurojust. Participou a delegação composta por mim próprio, por o deputado Hugo Carneiro, do PSD, o deputado Jorge Seguro Santos, do PS, e o deputado Ricardo Sousa, do PSD. A sessão iniciou-se com uma primeira intervenção do Presidente da Comissão das Liberdades Cívicas, Juan Fernando López Aguiar, em que identificou que estavam representados nesta reunião cerca de 14 Estados-membros e fez uma espécie de notória que está descrita exatamente aqui nos termos exatos neste relatório. Na primeira sessão foi dedicada ao relatório do anual do Eurojust e perspectivas futuras, em que tivemos a oportunidade de assistir a uma intervenção do Presidente do Eurojust, em que acabou por fazer uma nota de contexto e do incremento da participação do Eurojust e da forma como temos conseguido potenciar a cooperação desde a sua criação e que nunca, a União, nunca conseguimos trabalhar em tanta proximidade como nos dias de hoje. Ainda destacou também o contexto e a importância do papel do Eurojust no contexto de responsabilização da União Europeia no contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia e destacou inclusivamente que nunca tinha sido possível estabelecer um mecanismo de responsabilização tão rapidamente e isso foi possível graças à liderança política da União Europeia. Teve em reflexão também as questões relacionadas com o mandato de detenção europeia, a eficiência da cooperação, as lutas contra as redes de imigração ilegal, o branqueamento de capitais, os direitos das vítimas, inteligência artificial, o aumento da cibercriminalidade. Aquilo que foram as intervenções dos parlamentares portugueses estão descritas aqui também e são exatas nos termos em que se reproduzem e as questões que foram suscitadas. E, por fim, entramos na sessão 2, que era relativamente às ações do Eurojust relativamente à guerra da Ucrânia, em que foi possível destacar aquilo que foi o trabalho feito, a criação de equipas conjuntas, a plataforma criada para partilha de informação e, inclusivamente, os esforços que foram mobilizados para conseguir-se preservar a prova para uma eventual responsabilização futura. Depois, por fim, a terceira sessão foi dedicada à cooperação entre Eurojust e Europol, que contou com as intervenções do vice-presidente Eurojust e com o diretor executivo adjunto para a governação da Europol, em que, no fundo, se fez um ponto de situação daquela que é a cooperação e como tem aumentado entre estas duas agências, e referiu a importância de continuarmos este caminho e de intensificarmos ainda mais esta cooperação no sentido para uma ação eficaz, mais eficaz e conjunta no combate ao crime. Por fim, as conclusões, e concluindo, Sr. Presidente, o relatório é bastante exato naquilo que descreve de como se passou a reunião e das intervenções que foram feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio, e a referir que a cooperação judiciária através do Eurojust tem sido da maior importância no que diz respeito à criminalidade que atravessa as fronteiras dos vários países. Não sei se os deputados pretendem fazer alguma intervenção. Não pretendendo, agradeço a Sra. Deputada Edith Estrela, Sr. Deputado Seguro Sanches, Sr. Deputado Pedro Anastácio e dizer especialmente aos dois primeiros que foi um gosto tê-los na Comissão. Passamos agora ao último ponto, que é a apreciação e votação das atas número 117 a 120 e dois extraordinárias, e houve uma extraordinária, uma reunião correspondente às reuniões das comissões do mês de dezembro de 2023. Pergunto se algum dos seus deputados, depois de terem lido, com certeza, as atas, têm alguma sugestão, algum pormenor. Mas ela não está, portanto, tenho a certeza que alguma das suas deputadas presentes terá lido o relatório. Portanto, não havendo nenhuma sugestão, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Senhores deputados, até 2 ou 8 dias, que será a última reunião desta sessão, desta legislatura. Muito obrigado.